reunião da igreja em Curitiba, 12 de outubro de 2019. A mordomia, o contentamento.
Aleluia. Foi bem dirigido pelo Senhor, propício, né? A ceia do Senhor. E realmente, recordando aqueles cânticos que o Senhor deu à igreja, eu lembro quando nós começamos, em 1980, às vezes a nova geração ela não tem o valor daquela obra que o Senhor fez no passado e também não pode, se não for passado o testemunho daqueles irmãos que participaram daquela obra que o Senhor fez, se não for passado o testemunho, nós vimos o Márcio lendo aqui sobre passar o testemunho, se aqueles irmãos não têm o zelo de passar para a geração mais nova os louvores do Senhor e as obras que Ele fez, então estamos passivos de uma amnésia espiritual e esquecer dos benefícios e das glórias que o Senhor realmente ministrou na sua casa. Né? E também recordar que nós estamos vivendo aqui, nós temos falado sobre a área de mordomia, finanças e tudo mais, essa área, porque nós somos um povo, o único povo que vive na face da terra para proclamar o reino de Deus e não para trabalhar para o fogo e se cansar para a vaidade. Eu peço que os irmãos me ajudem nessa passagem. Acho que está em Abacuque 2. Vamos achar essa passagem que fala que objetivo tem o povo do Senhor. Que propósito tem o povo de Deus de estar aqui. E também Isaías fala, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O povo de Deus não está nessa terra para gastar para si mesmo, mas para plantar e estender o reino de Deus em todos os domínios. 2:13 de Abacuque. Veja o que diz aí. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo. Amém? Quando os povos se dedicam a si mesmo e a este mundo, estão trabalhando para o fogo. E muito mais o povo de Deus que conhece o reino de Deus, nós vemos tão desenfreadamente muitos correndo atrás das riquezas naturais e se afadigando com isso. E não vemos um grande investimento no reino de Deus nessa direção. Então, não vem do Senhor dos Exércitos, não vem dele. Se falar que Jesus, eu sei que no tempo que eu estou caminhando com o Senhor, parece que que vi já dois pregadores, um deles ficou 20 anos preso na cadeia porque ele foi pego nos Estados Unidos por sonegação de imposto e tudo mais. Era um dos grandes pregadores da prosperidade financeira. E depois de ficar tantos anos na prisão, ele leu a Bíblia, leu todo o Novo Testamento de novo, muitas vezes, e disse, Jesus não mandou a gente pregar esse evangelho de enriquecer neste mundo. Ele se retratou, escreveu um livro sobre o assunto, trazendo a retratação da mentira que ele havia pregado. Jesus não mandou, por isso que está dizendo aqui, não vem do Senhor dos Exércitos. E quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Lembre-se quando Josué viu um varão na frente de Jericó, das muralhas de Jericó, e Josué foi mandado que ele lhe tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele pisava era santo. E o Senhor disse assim: eu venho da parte do Senhor dos Exércitos. Ele era o Senhor, o general dos exércitos. É por isso que Jericó tombou diante dos pés do povo de Israel, porque tinha um Senhor dos Exércitos na frente. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quem venceu a maior batalha dos tempos? O Senhor Jesus Cristo. Quem venceu o invencível? O Senhor. A morte é invencível. Só Jesus pode vencer. A Bíblia diz para nós, lá em Eclesiastes, eu creio: contra a morte não há armas nesta batalha. Só um pode vencer. Só Jesus venceu. Ele venceu a morte. E quando ele ressuscita, ele sai da sepultura. Ele no momento não está visto como um Cristo glorificado, mas quando João aparece na ilha de Patmos ali, o Senhor aparece a ele, o Senhor o leva ali para se mostrar, para se revelar a ele, então ele aparece lá, dizendo: eu estava vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Pronto. A morte e o inferno é um caso passado. Foram vencidos. Jesus tem a chave. Só vai para o inferno a quem Jesus permitir. Só morre se tiver o aval de Jesus. Senão, não morre. Você só morre se Jesus der o veredito. Senão você não morre. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ana já profetizou isso lá em 1 Samuel capítulo 1. O Senhor é aquele que dá vida, é aquele que tira a vida. É o Senhor que empobrece e é o Senhor que enriquece. Aí está. Por isso que a Bíblia diz assim, que aqueles que querem ser ricos caem em laço. Porque é o Senhor que enriquece e é o Senhor que empobrece. O enriquecer está no Senhor. Se você quer enriquecer, vai buscar no Senhor. Busque o Senhor. Ele é a riqueza. Ele enriquece e empobrece. Olha, quando ele olha para Laodiceia, o peso de Jesus sobre Laodiceia era: você diz que é rico, de nada tem falta, mas não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. É o Senhor, irmãos. É o Senhor. Então, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Muito cansativo esse mundo, né? Eu já estou pedindo que o Senhor venha logo. Estou cansado de ter que lavar prato todo dia, comer todo dia, né? Dormir todo dia, levantar e arrumar a cama todo dia. Coisa repetitiva. Não tem uma novidade diferente numa esfera em que nós não veremos nada igual? Olha, Deus deixou uma marca do céu na nossa vida, uma marca celestial. Você e milhões e bilhões, entre os 4 bilhões e trilhões, sei lá, de pessoas, Nenhum tem esta marca igual. A digital. Desde o começo do mundo, em que se cai neve sobre a terra, nenhum floco é igual. Se você não crê, vá lá na neve e cada floquinho que cair, você vai vendo, vai vendo, vai vendo. Você vai envelhecer 50 anos lá e em 50 anos você não vai encontrar um floco igual. Nem o Einstein consegue calcular nesses cálculos matemáticos de Deus aí, né? Ele nunca vai chegar. Ele fez a teoria da relatividade, mas é uma coisa incógnita. Não é uma matemática assim exata. Nem ele, como um grande cientista, conseguiu definir exatamente. Chega no 8 deitado, né? Sabe o que é 8 deitado? Tende ao infinito, não se sabe, né? Matemática. Os estudantes de matemática aqui estão sabendo bem, né? Mas veja, aprenda a matemática de Deus. Às vezes nós queremos muito aprender a falsamente chamada ciência que foi fundamentada na árvore do conhecimento do bem e do mal. E esquecemos de conhecer a matemática de Deus que é pura e verdadeira e exata. Por isso que nós trabalhamos para a vaidade, não temos a sabedoria de Deus. Agora, qual é o conhecimento que vai vir e pelo qual nós devemos ansiar? Está aí no verso 14. Isto sim vem do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, você está a fim da glória de Deus? Que ela encha, diga, essa terra aqui, ó, bata aí no teu peito, essa terra. Você é terra, você foi feito do pó da terra. A terra tem que estar cheia da glória de Deus. Mas enquanto você está correndo para o fogo, a glória está muito distante de você. Corra para o conhecimento de Cristo. Eu estou compartilhando algo, né, sobre a questão da mordomia. É muito importante, porque nós estamos muito apegados, às vezes, às coisas visíveis, ao natural, ao que perece. E por que nos endividamos muitas vezes? Porque nós estamos fora do centro, porque nós não temos visão, muitas vezes. Tudo que fazemos será pesado em balança. Tudo que falamos, tudo que pensamos. Eu queria, assim, abrir aqui em Filipenses, falar um pouco do contentamento. Seguir esse caminho de se contentar com o Senhor. É interessante que essa é a única carta que o apóstolo Paulo dirige a bispos e diáconos. Não tem diáconos nas outras cartas. Porque é uma carta que ele está agradecendo as ofertas que recebeu dos irmãos da Macedônia, inclusive a igreja de Filipos. Essa igreja é da Macedônia. E pode ver no início da carta, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A carta está dirigida para bispos e diáconos. Porque é um assunto que trata da questão dos bispos, da questão espiritual e a questão material, que está lá no capítulo 4, refere-se aos diáconos também. E esta é uma carta que os diáconos deveriam ler. E esta é uma carta que os presbíteros deveriam ler. Porque ela tem tópicos assim muito importantes. Primeiro, o viver nosso é Cristo. Como vamos viver? Qual é o nosso estilo de vida? É o viver de Cristo. Como é o estilo da igreja viver? Ela deve estar olhando, de repente, como um exemplar, não como um modelo, mas como exemplar, os bispos e diáconos. Como exemplar do viver de Cristo. Mas, focando a questão do contentamento, veja o capítulo 2, verso 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Todas as coisas, não é só qualquer coisa, todas as coisas, fazei sem murmuração e nem contenda. Fazer tudo com alegria, com regozijo. Essa carta, você vai encontrar as palavras alegria, regozijo e gozo. 11 vezes nessa carta. Ela é uma das palavras-chave. A forma de viver com o Senhor. Se o viver é Cristo, é algo muito alegre, é muito regozijante. É muito gozo no coração viver assim. A palavra regozijo quer dizer uma alegria extrema. É uma extrema alegria. Nem a situação de um filho, nem a situação da esposa, nem a situação do marido remove esse regozijo. Porque é uma alegria extrema pelo Senhor Jesus Cristo. Nada, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode impedir o nosso gozo desse amor perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Nada. Por isso, essa carta, de onde ela foi escrita... Na verdade, podemos dizer assim, é meio contraditória, porque Paulo está na prisão. Paulo está na prisão, falando, regozijai-vos no Senhor. Agora você pode dizer, não, mas o Paulo, porque o Paulo, né, não tem problema financeiro como eu tenho. O Paulo está tranquilo. Por isso que ele diz, regozije-se. Não, ele está na prisão fedida, fria, empoçada de urina. Ele está numa prisão que é de um criminoso, subvertor contra Roma, tido como alguém que era contra o Império Romano. Perseguido dentro da prisão, perseguido pelo Império Romano, fora dela, perseguido pelos judeus, perseguido por seus próprios conterrâneos, seus próprios irmãos, segundo a carne. Está lá preso. Na primeira vez que ele foi a Roma, ele escolheu ir a ao julgamento perante a face do imperador, porque senão ele ia morrer na mão dos seus irmãos, na mão dos judeus. Ele falou, apelo para César, e foi para César. Tinha vários judeus que fizeram um voto de não, acho que morreram de fome, porque eles disse que não iam comer enquanto não matasse Paulo. Então eles morreram seco. Porque não conseguiram matar Paulo. E como judeu é um camarada de fazer voto e pagar o voto, esses aí morreram, por certo. Devem ter morrido. Se estão vivos, estão jejuando até hoje. Acho que não estão vivos. Já o verme já comeu. Veja o pano de fundo dessa carta. Está lá em Atos, capítulo 16. O pano de fundo é uma prisão. Como que a igreja foi fundada? Atos, capítulo 16. Você gostaria de fundar uma igreja dessa maneira? Ser um apóstolo da prisão? Fundar uma igreja ali? Capítulo 16, verso 9. É longa a história, vai até 34, mas eu não sei se conseguiremos ler tudo. 16 do 9. Mas ali é quando ele recebe a chamada, veja. Verso 9 diz, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. E lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? E ele foi. Daí, logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, aí onde surgiu a igreja. Por isso, a carta aos filipenses, porque são irmãos de Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. Aí ele expulsa o demônio de uma moça que vai anunciando, adivinhando, ela faz uma adivinhação ali no verso 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está vendo? As pessoas usam adivinhadores para ganhar dinheiro. Esta seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Veja, eu sempre ouvi dizer que há elogios que Satanás dá e que nós temos que discernir que é o diabo fazendo elogio. Se você chega num lugar e de repente alguém diz, esse eu sei que é um servo do Deus Altíssimo, tá. Aí você fica todo cheio, enche a bola, né? Fica todo vaidoso, orgulhoso. Puxa, como é que ela sabe que eu sou um servo do Deus Altíssimo? Acho que é porque eu sou diferente, né? Às vezes é Satanás que está enchendo tua bola. Mas veja o que Paulo fez. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado... voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Essa é a razão porque Paulo foi preso. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Eles foram presos. E eles estavam na prisão. Verso 25, para pular um pouco para diante, diz, e perto da meia-noite, lá eles estão presos, foram amarrados no tronco, né? Verso 24 diz, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e os segurou os pés no tronco, amarrou os pés deles no tronco, de Silas e Paulo. Perto da meia-noite, olha o que estavam fazendo. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas, desesperado, estamos presos, o evangelho vai ser preso agora, não sou um servo de Deus, não posso mais ir pregar o evangelho, é isto? Não. Eles ficaram cantando e orando e cantando, orando e cantando, e os presos escutando. Imagina você desesperado e o ímpio tendo que te consolar, o prisioneiro lá, poxa, tenha paciência, nós estamos aqui já 10 anos presos. Você entrou agora? Não. Eles começaram a cantar e orar ao Senhor. É muito difícil quando um cristão vai se abrigar e pedir consolo para sua mãe que não é crente. Aí, que testemunho, nossa, que crente abalado é esse? Vamos olhar para o Senhor e vamos mostrar que nós temos um Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. E podemos, pelo Espírito Santo, orar e cantar hinos ao Senhor. Nas dificuldades, nas prisões. Olha o que aconteceu. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, soltou as portas de todos os presos. E foram soltas as prisões de todos. Que maravilha, hein? Irmão, continue orando. Continue cantando, continue dando louvor a Deus. Pode ser que o teu vizinho, as prisões dele se soltem. Entendeu? De repente vem um terremoto na casa dele. E ele vem pedir socorro para você. E você mostra o caminho da salvação. Aí, veja o que aconteceu. Vai acontecendo fato atrás de fato. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, e quis se suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça? Que eu faça para me salvar? E eles disseram: não tem que fazer nada. Não vai fazer nada. Você vai crer no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e de lambuja será salvo, tu e tua casa. Você vai ser salvo e de lambuja vou converter toda a tua casa. Glória a Deus, aí ó. A fé que temos pode atingir, pode abrigar nessa fé nossos filhos. Glória a Deus. O propósito de Deus é salvar toda a família. Não é salvar uma pessoa só, é salvar casas inteiras. E ele profetizou: vai ser salvo tu e tua casa. Que maravilha, ele nem pediu isso. Ele quis assim, para me salvar, o que eu faço para me salvar? Por certo, Deus falou assim: espera aí, rapaz, tem que amar tua família. Eu vou fazer tua família se converter. Você não pediu pela tua família, você pediu salvação para você. Ame tua família, irmão, e peça salvação. O Senhor não nega àqueles que lhe pedirem. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, já começou a servir os apóstolos. Olha, começou a servir. 2 minutos de conversão, Sandro, já está servindo. Foi lavar os vergões, demonstrando amor, afeto, carinho. Lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aleluia. Glória a Deus. Aí surgiu. E daí? Então, viveram um corpo de Cristo. Verso 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia! Olha, irmãos, hoje está difícil de convidar os pastores para comer e se alegrar, fazer uma festa lá, tocar violão, glorificar o Senhor. Não, vai comer muito na minha casa, não vou convidar não. Esse é o reino de Deus. Se alegrou, chamou eles, pôs à mesa. Primeiro curou as feridas, passou água nos vergões. Fez algo que demonstrasse o amor de Deus. Vamos perceber que esta igreja aqui, esse é o contexto da igreja de Filipos. Paulo estava preso, ganhou a família do carcereiro. Agora, quando ele escreve a carta, ele está preso de novo. Está preso de novo, nos dois contextos, na origem da igreja e depois que a igreja já está avançada no tempo, já caminhando, Paulo está preso e ele escreve de novo uma carta. Como viver a vida, sobre a vida cristã, sobre a experiência com Cristo, o viver com Cristo. Olha, na alegria e no contentamento com o reino de Deus, que está aí, surge essa igreja, porque eles oravam e cantavam hinos a Deus, eles tinham a alegria de servir a Deus. Você sabe que o fator alegria é o que ajuda você a ganhar almas? Por essa razão nós devemos estar cheios do Espírito Santo e cheios de alegria, porque vamos ganhar almas para o Senhor. Então, agora ele está preso em Roma, ele escreve uma carta mostrando um segredo para os filipenses, que eles têm que continuar regozijantes em todas as circunstâncias, no contribuir, no pregar, no anunciar o reino, enfim, em tudo. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Sem alegria não tem peso a tua oferta, tem peso de palha. Tudo o que fazemos tem que ter o peso de ouro. Ouro, prata e pedras preciosas. A alegria do Senhor tem que ter o peso do Espírito Santo para poder realmente satisfazer o coração de Deus. Aquela viúva que falei da semana passada, a viuvinha das duas moedas, deu tudo o que tinha. Olha, centenas de pessoas que passaram por ali, talvez não deram nenhuma importância para a oferta dela. Mas a oferta dela diz que foi mais pesada do que a oferta de todos os que ofertaram. Ela teve mais peso para Deus do que todas as outras. Tudo que você faz tem peso, irmão, para o Senhor? Precisamos realmente... Agora vamos para a carta em si. Paulo está preso em Roma e escreve com alegria esta carta à amada igreja que ele gerou quando estava preso em Filipos. Leia lá Filipenses 1:13. Ele diz assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo... Veja que ele aqui é o seguinte, podemos colocar assim... O domínio de Deus sobre as circunstâncias, o domínio do Senhor. Porque Paulo está dizendo, as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Prisão em Cristo. Quando você olha em Efésios capítulo 4, então você vai ver como ele se considerava. Verso 1 do capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Antes de ser prisioneiro de Roma, Paulo já era prisioneiro do Senhor. Ninguém poderá servir ao Senhor em liberdade. Tem que ser um prisioneiro do Senhor. Ele diz aqui: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo escreveu a carta aos Efésios da mesma prisão onde ele escreveu para os Filipenses. Então, agora voltando a Filipenses, veja no capítulo 4, verso 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo estava preso junto à casa do imperador. Da casa de César. Os soldados revezavam a guarda de Paulo noite e dia. E ele acabou pregando para os soldados. Um homem que não perdia tempo. Se for falar de mordomia de tempo, esse aí é um bom mordomo. Nós perdemos tempo com muita coisa. Mas Paulo não perdia tempo. Estava lá nas correntes. O soldado trocava a guarda. Bom, esse já evangelizei. Agora se vai trocar a guarda daqui a 2 horas, então vem outro. Então ele se preparava para pregar para o outro. Que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui para isso. É para isso que nós estamos. Nós queremos criar tantas estratégias, né? Mas o Espírito Santo é o melhor estrategista. Ele prega bem, ele sabe cativar o coração do pecador. Essa carta é uma carta de agradecimento que Paulo, pela ajuda que a igreja prestou a ele, ele fala no capítulo 4. Ó, vamos ver os versículos chaves aí. Verso 21 do capítulo 1. Diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se alguém tem medo de morrer, não tenha, porque é mais Cristo do que estar vivo. Está escrito que é lucro, mas ninguém quer morrer, ninguém quer esse lucro, né? Lucros e dividendos ninguém quer. Como dizia o Eleazar, os crentes estavam cantando lá na reunião, porque eu quero ir para o céu e tudo mais e tal. E o pastor embalou o cântico e foi animado e tal. E foi cantando e de repente deu um infarto no pastor. O pastor caiu, os irmãos vieram orar para ele viver. Levantou o irmão lá e disse: não, deixa ele partir. Ele pediu. Ele estava cantando alegremente que é melhor estar com Jesus. Agora vocês vão tirar o prazer dele. Os irmãos pararam de orar. Deixa ele partir. Paulo tinha uma visão acerca do que é viver para o Senhor. Se nós não temos essa visão de como viver neste mundo, o viver correto, que nós estávamos compartilhando hoje cedo ali com o Eric. Por exemplo, Deus nos dá as coisas. É como se o Senhor dá um pote de mel. Ele fala assim: coma o mel, mas não se lambuze com ele. O Senhor te dá dinheiro, coma o necessário, mas não se lambuze com isso. Use do mundo, mas não abuse. Porque se você abusar, ele vai abusar de você. Tem crentes que, quando tem dinheiro na mão, parece que são do mundo. Eles não conseguem se controlar, eles se lambuzam mesmo, de vez. Esquecem do reino de Deus. Ah, não, eu não estou no reino de Deus. O que é reino de Deus, hein? Afinal. Aí ele já perde a memória. O que é o reino de Deus? Não sabe mais. Não sabe mais fazer a diferença entre o santo e o profano. Entre o que é do mundo e o que é do reino. Porque se lambuzou. Irmãos, nós temos que despertar para o Senhor. buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o reino de Deus enquanto tem oportunidade de buscar, ajunte tesouro no céu enquanto é tempo. Outra chave do livro é que Cristo é a nossa meta, é o nosso alvo, está no capítulo 3, capítulo 3 inteirinho, é o alvo. Então, Paulo vai falar do alvo, tudo, e vai falar de dinheiro só no capítulo 4. Por quê? Porque toda a nossa vida tem que estar focada no alvo. Se você ler o capítulo inteiro, capítulo 3 inteiro, começa assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Segurança. Daí você vai ver que ele começa a descrever da meta. Ali no verso 12 diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Fomos presos para alcançar uma meta. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E depois, mais adiante no capítulo, verso 17 diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, o homem do mundo só pensa nas coisas terrenas. Quando andamos muito, somos amigos de uma pessoa do mundo, nós vamos nos parecendo com ele. Como Eleazar dizia: coloque o canarinho junto com o pardal dentro da gaiola. O canarinho que canta bonitinho, maravilhoso, dali um pouquinho só começa a piar. Porque o pardal só pia, não canta. Se pôr junto, o negativo que vai prevalecer. O comum que vai prevalecer. Não é o nobre canarinho que vai prevalecer. É o pardal. O pardal é o animalzinho mais comum que tem nos telhados. E toda parte do mundo, tanto é que tinha até em Israel, porque está escrito na Bíblia. Mas um dia teve um lugar para o pardal na casa do Senhor, né? Está lá nos Salmos. Graças a Deus entramos. Agora não somos mais pardal. Somos canarinho do reino. Mudou de natureza? Então, olha, Cristo é a nossa meta, onde nosso coração e nossos olhos vão. E o ápice desta epístola é o que está em capítulo 2, do verso 5 ao 11. E eu destaco aqui um versículo, mas do 5 ao 11, esse aqui é a gema desta carta. É a gema. A gema do ovo. Mas aqui, isso aqui é a humilhação de Jesus. É o modo de nós vivermos. Este é o modelo. Mas como diz aqui que tem que se humilhar a si mesmo? Ninguém que se humilha deixará de ser exaltado, mas todo que se exaltar certamente será humilhado. Jesus deixou-nos o modelo do caminhar neste mundo. Está aqui, capítulo 2, dos 5 ao 11. Este foi o caminho de Cristo. Mas aqui diz também é que, verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, removendo o egoísmo, cuidando dos outros, ajudando os outros, repartindo com os outros, considerando os outros superiores a nós, dando importância, dando consideração, elevando o outro e abatendo a mim, nivelando o outro para cima e não para baixo. Isso é a vida da igreja, isso foi Cristo que nos deixou o exemplo, o modelo. Também é uma palavra-chave que eu destaquei aí, está no capítulo 4, verso 10, que é o contentamento. Coisa que poucos aprenderam na vida. Veja o que diz ali. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmão, você está contente com o que você tem? O que é de mais rico que você tem? Hã? Sim. E se você tem o Senhor, as outras coisas vão te saciar? É isto que você está buscando? Contentamento em outra coisa? Como está o teu coração? Paulo aprendeu a contentar-se com o que tinha. Por que nós nos metemos em confusões, em dívidas e tudo mais? Porque nós não temos contentamento. E também, Satanás trabalha noite e dia para você não se contentar com aquilo que você tem lá em casa. Nós temos que aprender a viver o padrão de contentamento. Viver uma vida simples e humilde para o Senhor. Contente. Quem tem o Senhor tem tudo, mas quem tem tudo sem o Senhor não tem nada. Eu lembro do irmão Gino sempre falando isso. Ele falava calmamente, quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Tiene tudo, mas não tiene nada. Eu lembro do Gino falando. Essas palavras pegam a gente. Se você gravar isso, né? Como o Gino, por onde passou, falou isso, certamente alguns irmãos pegaram isso e passaram a viver uma vida mais simples no Senhor. Contente com o Senhor. Não há maior contentamento do que ter Cristo. E outra coisa, eu pergunto, mas eu vou só espiritualizar, vou ter Cristo, e daí se eu tiver necessidade, não vou trabalhar? Vai trabalhar, mas o Senhor vai abençoar aqueles que têm Cristo. Porque com Cristo é que vem todas as coisas, sem Cristo não vem nada, vem confusão. Porque tudo que vier sem Cristo é para glória e confusão tua. Mas o que vier com Cristo, isto sim é para a glória de Deus. Ué. Vamos então ler Romanos 8:32. É por isso que a gente faz compra sem Cristo, ó, a gente dá um supapo em Jesus, fica aí de fora, porque eu não quero que você interfira na minha compra. Né? Vou comprar um carro novo ali, mas não quero saber a tua opinião. Né? Eu vou comprar isso ali, né? Eu não quero saber, Jesus, que você me dê a opinião, porque você já me deu o dinheiro, então eu tenho o direito de comprar, ué. É assim? Meu Deus, dispensando Cristo de tudo? Não sei se isso aqui, se o que eu estou pregando, alguém prega, vamos dizer, esse cara é louco. Romanos 8:32. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que dá todas as coisas, não dará conselho para como gastar, como adquirir, como investir, como fazer? Não tem o direito ele, tendo dado todas as coisas, não tem o direito de nos acompanhar e nos aconselhar o que fazer com aquilo que pertence a ele? Pergunto, irmãos, responda então. Ele tem direito de fazer isso ou não tem? E nós temos a obrigação de chamá-lo para que ele nos oriente ou não? Claro, vai viver sem ele. Na abundância você vive sem ele, mas na miséria você está clamando para ele: Senhor, me ajuda, socorre-me, Senhor. Ah, agora você quer ele. Quando você arrumou confusão, você quer ele. Mas quando você está na abundância, ó, tchau, Senhor, tchau. Agora eu estou independente, eu vou fazer o que eu quero, eu vou comprar o que eu quiser. E acabou, Senhor, sai para lá. É assim? É chocante, né? Meu Deus do céu. Nós somos espirituais só no momento que não estamos prósperos. O que que Salomão falou? Não me des a pobreza nem a riqueza, porque a riqueza ia fazer ele esquecer do Senhor, não é isso? Será que estou certo, irmão? Me ajuda aí, os meus universitários, aí, ajuda aí. Do versículo aí. É lá em Provérbios. Acho que 29, né? Por aí. 38. Obrigado, Ricardo. Os universitários ajudam bem. Ricardo, 38. É isso aí, Ricardo. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, verso 9, de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece, quando estamos na miséria, nós estamos clamando ao Senhor. Aí nós somos amigos do Senhor. Quando nós estamos abastados, estamos providos. Oh, quem é o Senhor? O Senhor se retirou do nosso contexto. Nós removemos o Senhor. Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Aí, muitos irmãos ficaram endividados hoje, nem têm condição de pagar suas dívidas, são desonestos. Às vezes tem que fugir. Caíram num laço terrível. Mas quando tinha um empreendimento que lhe rendeu muita riqueza, aonde estava o Senhor? Aí que eu pergunto, não estou falando sem conhecimento de causa, e nem sem conhecimento de fatos que eu ouvi. Precisamos, olha, o contentamento é o segredo de viver agradando a Deus, é o segredo. Isso é um segredo maravilhoso, expressado na alegria, no regozijo e no gozo, mencionado 11 vezes nessa carta. Que o Senhor, irmão, captura o nosso coração, a volta do Senhor está perto. Não vamos nos embaraçar, não vamos nos melecar, vamos buscar o Senhor. Paulo teve aflição nessa parte, eles socorreram Paulo. Está lá no capítulo 4, verso 14 de Filipenses, voltando lá. Filipenses 4, 14. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, porque, e bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Só essa igreja que socorreu Paulo. Os coríntios abandonaram Paulo, não supriram sua necessidade. E ele nem tinha, ele abdicou do direito de pedir aos coríntios. Então vamos ver que, qual é a bênção quando nós contribuímos realmente com o coração alegre. Verso 19 do capítulo 4 tem uma bênção para cada um daqueles que realmente servem o Senhor dessa forma. Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha, o homem do Provérbios não queria a pobreza nem a riqueza, mas ele queria o suprimento da sua necessidade. Nada além disso. O que está escrito em 1 Timóteo 4, 6, 8? Tendo, porém, sustento, né? E com que cobrirmos, sejamos com isso contentes. Então é algo que o contentamento agrada ao Senhor. Hoje nós temos necessidades, nós temos uma necessidade de um carro. Se você pedir um carro, mano, vai pedir um Mitsubishi, não vai pedir uma Ferrari, que ele não vai te dar. Ele vai te dar um carro para a tua necessidade. Ah, Senhor, eu não aceito o carro, eu quero uma BMW. Não, peça um carro para você vir na reunião. Não é carro para você expor perante as pessoas para ver, ó, que carrão. Não. É necessidade de transporte, porque para uma família é mais barato ter um carro do que sair andando de ônibus. Peça para a tua necessidade. O Senhor vai suprir todas as tuas necessidades com glória, mas contribua com alegria, com regozijo. Com gozo. Então, uma casa é necessidade de cada um de nós. É ou não é? É necessário uma casa. O Senhor vai prover. Porque é necessário. Ter comida boa em casa. A gente nunca pensou, né? Aqueles que comem bife de alcatra nunca pensou que o irmão só come carne de terceira, né? Por isso que a Bíblia fala: veja o outro. Veja o que o outro está comendo. E reparte com ele uma coisa melhor. Agora eu vou lá, como salmão, eu como camarão e tudo mais. Eu gasto dinheiro excessivamente nesse tipo de alimento. Mas eu não vejo o meu irmão que está comendo. A Dionísio disse que comia sempre pé de galinha, mas ela gostava. Olha, irmãos, esta bênção. Vamos continuar aqui. Ali, Filipenses, para encerrar. Vamos encerrar com o capítulo 4. Vamos ver a extensão aqui, né, da bênção do Senhor, né, do 15. Ele vai falando o quanto realmente eles ajudaram. No verso 16, porque também um e outra vez me mandaste necessário a Tessalônica. Veja, necessário. Não que procure dádiva, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Tem gente que vai chegar no dia do Senhor, a conta está bem. Está zerada. Mas eu espero que você tenha um grande saldo lá. Essa é a minha confiança. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da parte me foi enviado, a vossa parte, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá as necessidades em glória. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Agora, finalizando, capítulo 3, volta lá. Olha, regozijar-se e estar contente é a receita para ter a carreira, a força na carreira, e não se desviar do prêmio celestial. Estar com os olhos na cidade celestial, naquilo que é celestial, e também no Salvador que habita nela. O 3, capítulo 3, verso 14. 3, 14. Ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vamos para o 20 e 21. Aqui encerramos, para que você veja o quão bom realmente é você viver uma vida contente, porque você tem essa esperança. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Vamos glorificar o Senhor. É isto que nós esperamos, irmãos. O Salvador. Então, o texto de Timóteo que eu queria colocar é que, tendo sustento e abrigo, aquele texto lá, estejamos contentes. E vamos lembrar do Senhor Jesus, que ele disse, o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça, exceto na cruz. Vamos dar glória ao Senhor? Vamos dar graça ao Senhor? E poder cantar um hino com alegria ao Senhor nesta hora? Vamos pedir que o Senhor venha breve, o Salvador venha, né? De onde nós esperamos o Salvador, para nos dar um corpo de glória, para ter uma comunhão com Ele, eterna, numa esfera, num corpo, completamente que possa estar bem perto dele, unido a ele, né? Para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Curva tua cabeça, agradece a Deus. Se você não é uma pessoa contente, se isto tem sido ansiedade na tua vida, lança sobre o Senhor teu coração completamente. Aquele coração ansioso, lança sobre o Senhor e comece a agradecer por aquilo que você tem, ser contente pelo que você tem. Primeiramente, você tem Cristo, agradeça por isso. E tudo que você tem, agradeça ao Senhor por isso. Porque não há forma de multiplicar as coisas se você não agradecer. Quando Jesus tomou o pão, primeiramente, para multiplicar o pão, João menciona duas vezes, ele agradeceu, deu graças. Não há como multiplicar o pouco que você tem se você não der graças. Comece a dar graças, seja contente, dê glória ao Senhor. Amém? Faça isto, irmão. Esse é um segredo espiritual. E se você também quer se dobrar ao Senhor, faça. Não deixe para amanhã. Bendito seja o nome do Senhor.